Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje diz com uma frase o que o Senhor Jesus Cristo nessa noite quer ensinar para a gente. Ele quer ensinar para a gente que vale a pena rezar sempre para não desistir jamais. Jesus sabe quanta coisa boa a gente deixa de viver, porque a gente desiste. A gente sonha e desiste. A gente acredita e desiste. A gente luta e desiste. A gente desiste antes de lutar. Quem sabe hoje Jesus não trouxe a gente aqui para dizer para a gente: volta a rezar. Volta a acreditar, volta a lutar e não desiste. Quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de levar para Deus as lutas da gente, as dores da gente, os sonhos da gente, é muito fácil desistir. A gente vive num mundo em que há muita gente desistindo. Jovens desistem, homens de Deus desistem. Há pessoas que desistem de tudo, de viver. Hoje o Senhor Jesus diz para a gente: ora sempre, para que você não desista jamais. Para que você possa ver as coisas que só vê quem é conduzido pela oração e não desiste por desânimo. Irmãos, cada trechinho da palavra de Deus que nós ouvimos hoje fala o quanto a gente pode ser movido para além dos limites da gente, quando a gente busca forças em Deus e quando a gente reza. A primeira leitura que a gente ouviu hoje, tirada do livro do Êxodo, conta para a gente um momento decisivo na história do povo de Israel. O povo de Israel estava começando a entrar na terra prometida, e de repente veio contra Israel um povo muito belicoso, os amalecitas. Eles tinham fama de lutar por prazer. Eles tinham fama de ser cruéis com os exércitos inimigos. Eles tinham requintes de crueldade. E era um povo que era acostumado a lutar. Os israelitas estavam saindo do Egito, era um bando de escravos. Poucos sabiam lutar, O exército era pequeno, os recursos não eram muitos, tinha um excelente general chamado Josué, mas definitivamente o exército de Israel não era nada diante do exército de Amaleque. A Bíblia diz que não tinha como Israel voltar para trás, eles estavam num lugar em que ou eles lutavam ou eles lutavam, como às vezes acontece com a gente. Há momentos na vida em que a gente ou vai em frente ou vai em frente. Não pode voltar atrás. Tem que ir adiante. Voltar atrás não é saída, não é solução. O Senhor então deu a Moisés uma direção. E Moisés disse a Josué: Josué, você vai com o exército para o campo de batalha. Mas vocês não vão lutar sozinhos. Eu vou subir o alto de um morro. E lá de cima do morro, eu vou orar a Deus e vou levantar as minhas mãos diante do Senhor e vou pedir ao Senhor que seja a força de vocês. E assim aconteceu. Josué preparou o exército e foi em direção ao exército amalecita. Moisés subiu a montanha com dois amigos, um irmão, Arão, e um outro homem chamado Ur. E enquanto a guerra avançava, Moisés, de mãos levantadas, orava a Deus: Senhor, sustenta o nosso povo, fortalece o nosso exército, ajuda eles a ir adiante. Só que a batalha era difícil, e de vez em quando Moisés cansava e abaixava os braços. Então quem estava observando tudo percebeu uma coisa: enquanto Moisés orava de mãos erguidas, Josué e o exército conseguiam avançar. Quando Moisés cansava e abaixava os braços, o exército amalecita levantava e vinha contra Israel. Como acontece na vida da gente, tem os momentos em que a gente consegue e tem os momentos em que parece que a gente vai ser engolido pelos problemas. Moisés então pediu a Arão e Ur que segurassem os braços dele para cima, para que ele não desfalecesse e continuasse orando. E até o fim da batalha, Moisés orou, e o pequeno exército de Israel venceu aquela guerra. Irmãos, eu acho que essa foi a primeira guerra que não foi vencida assim, que foi vencida assim. A gente tem a mania de pensar que a gente vai vencer as nossas batalhas assim. Todo mundo aqui já deve ter dito uma vez na vida: a minha vontade é pegar fulano e sacudir fulano. É assim? Ou então virar fulano do avesso. Ah, mas eu queria pegar essa situação e aquela outra, e eu ia mexer nas coisas. Só que tem horas em que não dá para sacudir, não dá para virar ninguém do avesso, não dá para a gente pegar com as mãos as situações, porque elas parecem que vão muito mais longe do que a mão da gente alcança. O povo de Israel lembra para a gente que pessoas que são de Deus vencem batalhas assim. A gente tem desafios, a gente tem problemas, a gente tem lutas às vezes difíceis, mas o sustento, o combustível das nossas lutas tem que ser a nossa oração. Enquanto a gente está buscando uma resposta em Deus, enquanto a gente está apresentando a Deus as nossas coisas, a gente tem forças para ir, e a gente prossegue. Se a gente cansa, se a gente desiste, parece que os problemas se tornam maiores, e daqui a pouco a gente está dando passos para trás. Quem sabe na nossa vida hoje, chegou a hora de parar de querer sacudir, ou virar do avesso, ou pegar as coisas com as mãos, e há coisas que estão longe do alcance das nossas mãos. E quem sabe não chegou a hora de lembrar que algumas batalhas a gente vence levantando as mãos e buscando a resposta em Deus. Enquanto você ora, você tem forças para avançar, você tem disposição para viver, para lutar. Quando você cansa de orar, quando você pensa que dá para fazer tudo com as próprias mãos, de repente a batalha vira e tudo parece ficar mais complicado. A gente rezou hoje no Salmo, o Salmo 120 é um Salmo tão bonito, né? Eu levanto os meus olhos para os montes, De onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu acho que a pessoa que rezou esse salmo pela primeira vez, ela rezou esse salmo num vale. Vale é uma palavra bonita, eu vou usar uma outra mais fácil de entender. A primeira pessoa que rezou esse salmo num buraco. Um vale é um lugar baixo, cercado de morros, de montanhas. E o salmista diz assim: eu levanto os meus olhos para os montes, de onde vai vir o meu socorro? É como se ele dissesse: eu olho ao meu redor, e a impressão que eu tenho é que as minhas dificuldades são montanhas, que eu não sei como vencer, como transpor. Quem é que pode me ajudar? Quem é que pode me dar a mão para me levantar desse vale, desse buraco onde eu estou? Ah, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Irmãos, quando a gente desiste de rezar, quando a gente cansa de rezar, ou então quando a gente sequer lembra de rezar, isso não significa que a gente não tem tempo, isso não significa que a gente está envolvido em muitas coisas, isso significa que a gente esqueceu que a gente sozinho não dá conta, a gente esqueceu que o socorro vem do Senhor, e a gente está com a impressão de que a gente tem que dar conta de tudo sozinho. A gente não precisa de muita fé para correr e para tentar se virar. Basta um pouquinho de fôlego. A gente não precisa de muita fé para pensar: bom, eu tenho uma solução aqui, eu acho que eu sei o que fazer ali. Mas a gente precisa de fé para parar tudo e buscar a Deus. Quando a gente não reza, quando a gente não busca mais socorro no Senhor, é sinal de que a gente pensa que está lutando sozinho. É sinal de que a gente se tornou autossuficiente. Eu conto com os meus recursos. Eu tenho que me virar. Só que quando o socorro não vem do Senhor, quando a gente não agarra na mão dEle para tirar a gente desse vale onde a gente está, a gente continua lá. Sabe, hoje em dia as pessoas dizem que a vida está muito agitada, por isso não dá tempo de rezar. Um dia desse eu recebi uma postagenzinha legal na internet, acho que foi o pastor que escreveu: o Instagram e o Facebook servem ou servirão para uma coisa: no dia do juízo vão servir para provar que ninguém deixou de rezar porque não tinha tempo. Não é uma boa? Gostei dessa, né? Porque se alguém chegar diante do trono de Deus e disser: ih, pai, sabe o que é que não deu tempo, ele vai pegar lá, ele deve ter lá uma ficha com as suas horas na internet, suas horas no Facebook e no Instagram, e ele vai dizer: como é que é, não deu tempo? Essa não, cara, conta uma melhor, você deve ter uma melhor, vai lá, eu te dou tempo para você contar uma melhor. Irmãos, o nosso problema não é falta de tempo, é falta de fé. Quando a gente não crê que o socorro vem do Senhor, quando a gente acha que vai dar conta sozinho, quando a gente pensa que luta sozinho, a gente não reza. Quando a gente sabe que nesse vale que é a vida da gente, a gente precisa de uma mão puxando a gente para a gente atravessar as montanhas que a gente tem, aí a gente busca um lugar para se ajoelhar e esperar o socorro que vem do Senhor. E esse socorro é perfeito. A Bíblia diz que o nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Ele não falta, Ele não falta. O salmo que a gente rezou ainda diz assim: não dorme nem cochila aquele que é o guarda da sua vida. Olha que legal, a gente dorme e cochila, e dorme de novo, né? Na igreja então é uma beleza, né? Missa das 8 é um negócio, quando você quiser dormir um soninho gostoso, vem para a missa das 8, né? ar-condicionado ligado, todo dia começando ainda, aí você vem para a igreja, que bom, estou na igreja, aí o corpo relaxa, daqui a pouco eu só vejo o pessoal descendo no banco assim, é uma lindeza. A gente cochila e dorme, se duvidar, ronca, mas aquele que guarda a nossa vida não dorme nem cochila. De vez em quando algumas pessoas dizem, acho que na brincadeira, mas tem brincadeiras que a gente tem que parar de fazer, né? Algumas pessoas dizem, quando alguma coisa acontece assim, meio fora do script, e eu acho que nessa hora Deus estava cochilando. Fale isso não. Fale isso não. Ele não cochila. E mesmo quando as coisas saem do nosso script, bom, tudo também corresponde exatamente à vontade perfeita de Deus, mas se algo acontece, foi permissão dele. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo se solta da nossa cabeça sem que ele tenha ciência de tudo. Portanto, ele sabe, ele permitiu. É verdade que muita coisa Deus sonhou de um jeito muito melhor, mas muita coisa acontece do jeito que acontece, porque a gente vai trilhando uns caminhos tão longe do coração dele. Ao menos ele permitiu, mas cochilar, eu tenho certeza que ele não estava. Mas não estava mesmo. Só que tem um segredo nessa história. E eu não sei se eu vou me fazer entender. E eu queria muito que os jovens entendessem isso, porque isso faz a diferença na vida de qualquer um. Uma coisa é você viver nas permissões de Deus. Outra coisa é você viver na perfeita vontade de Deus. Uma coisa é você viver o tempo inteiro naquilo que Deus permite que aconteça. Ele não está dormindo, ele não está cochilando, mas algumas coisas acontecem desse jeito, que não é o melhor jeito, que não é o jeito sonhado por Deus, porque ele simplesmente permite. Até quando a gente pisa na bola, ele permite, porque a Bíblia diz que basta ele tirar as mãos e a gente volta ao nada. Só que uma coisa é você viver nas permissões de Deus, o tempo inteiro viver naquilo que Deus permite, porque afinal ele dá chance para que você faça do jeito que você achar que deve ser. Ele dá espaço para que você caminhe, ainda que você caminhe para longe do coração dele. Outra coisa muito diferente é você viver na vontade perfeita de Deus. É quando você tem uma comunhão com Deus que faz com que você perceba o que Ele quer para você. E aí você pode obedecer à voz dEle e você vai colher os frutos da sua entrega e da sua obediência. É totalmente diferente. Jovens, a gente pode passar muito tempo da nossa vida vivendo debaixo das permissões de Deus, mas a vida da gente só sobe um tom quando a gente aprende a buscar a perfeita vontade de Deus. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas essa é a diferença entre a vida de uma pessoa que, mesmo estando na igreja, não ora, não busca ouvir o Senhor, não tem um coração dócil para ser corrigido por Ele, não tem um coração escutante e obediente, e uma pessoa que vem à igreja e que no seu dia a dia ora e busca o socorro que vem de Deus e divide com Deus os seus fardos e, mais do que isso, escuta a Deus e quer conhecer a vontade de Deus e quer dizer sim para Deus na mosca, como a gente falava, na mosca. Eu não quero viver nas permissões de Deus, eu quero viver no centro da vontade de Deus. Isso faz toda a diferença. Agora, para que eu seja uma pessoa que vive no centro da vontade de Deus, uma pessoa que dia a dia está se alinhando mais com o coração de Deus, eu preciso ser um homem, uma mulher de oração. Pessoas que rezam eventualmente, esse eventualmente pega a gente para chuna, de vez em quando, tem que perguntar, né? A gente pergunta numa confissão, mas você participa da missa? Eventualmente. Bom, esse evento acontece de quanto em quanto tempo? Né? É esse evento, é um domingo por mês, fala, ah, sim, né? Eventualmente. Uma pessoa que reza eventualmente é uma pessoa que reza, mas não é uma pessoa de oração. Uma pessoa que tem compromisso com Deus, uma pessoa que busca Deus com seriedade, uma pessoa que deseja ouvir a voz de Deus e que luta para isso, porque orar às vezes é difícil para chuchu. Essa pessoa, aos poucos, vai entrando na perfeita vontade de Deus. Enquanto a gente vive nas permissões de Deus, a gente pode viver qualquer coisa. Ah, eu estou vivendo qualquer coisa. E no seu trabalho, qualquer coisa. E no seu estudo, qualquer coisa. E na sua vida amorosa, qualquer coisa. Quando a gente busca a perfeita vontade de Deus, a gente vive o melhor. Porque de repente Ele está no centro da vida da gente. E quando Deus está no centro da vida da gente, o resto vai para o lugar. Nada cresce além da conta, nada incha na nossa vida quando Deus está no centro, quando a gente busca a vontade dEle. É que você sabe, você tem vindo à missa não eventualmente, né? Você sabe que nos últimos domingos a gente tem lido trechinhos das cartas de São Paulo a Timóteo. São Paulo amava muito Timóteo, Timóteo era o herdeiro dele. Paulo queria muito que Timóteo acertasse. Então, Paulo dá para Timóteo uma série de instruções que são preciosas para a gente. E ele gosta de chamar Timóteo com um nome. Essa expressão se repete nas duas cartas de Paulo a Timóteo. Ele gosta de chamar Timóteo de homem de Deus. Eu acho que era o que Paulo queria que Timóteo se tornasse, um homem de Deus. Mamães e papais que rezam pelos filhotes. Tem coisa melhor para o seu filho ou para a sua filha se tornar do que um homem de Deus ou uma mulher de Deus? O que tem de mãe e pai, mais mãe, né, do que pai, mas o que tem de mãe e pai rezando para o filho ter grana, Senhor, faz do meu filho um homem bem sucedido, eu não faço ideia do que seja isso. Faz do meu filho um homem bem sucedido, faz do meu filho um homem de sucesso, sei lá, né? Faz da minha filha uma, não sei, faz. Você quer acertar um cheio na sua oração? Senhor, faz do meu filho ou da minha filha um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso significa sucesso acima de qualquer outro tipo de sucesso. Isso significa tudo de melhor que o seu filho ou a sua filha possa alcançar ser. Mas Paulo diz, Timóteo, se você quer ser um homem de Deus, leia as Escrituras, ouça a voz do Senhor, guarda a palavra dEle dentro de você. O que Paulo está querendo dizer para Timóteo com isso? Timóteo era responsável por um grupo grande de cristãos, mas Paulo está alertando a ele para uma coisa, Timóteo, um homem de Deus, antes de ser um homem que fala de Deus, é um homem que escuta Deus, busca ouvir a palavra de Deus, busca escutar a voz de Deus. Se você for um homem que escuta Deus, você vai ser capaz de dizer o melhor para as pessoas que precisam de você. E Paulo diz, Timóteo, de vez em quando você tem que repreender, outras vezes você tem que aconselhar, tudo com paciência, mas para que você faça tudo isso, ouça a palavra de Deus. Um homem de Deus é alguém que escuta Deus para depois falar em nome de Deus. Eu achei legal essa história no finalzinho, porque São Paulo diz para ele, repreende. De vez em quando alguém tem que repreender, cara. Lamento informar, eu sei que vocês queriam viver no mundo encantado da Alice, aquele lugar onde ninguém repreende nada, né? É proibido proibir, que nem diz lá o maconheiro, sei lá quem, né? É proibido proibir. Olha que lindo esse mundo. Gente, olha só, eu sei que vocês gostam de voar, mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Esse mundo onde é proibido proibir, não existe. Porque é proibido, proibir significa você não tem limites. Eu gostaria de dizer para você uma coisa tão boa: você é cheio de limite. Por exemplo, um dia, olha, eu vou dar uma notícia. Todo mundo que está aqui dentro, está vendo? Todo mundo aqui dentro vai morrer. Não, mas eu não quero, porque não sei o quê. Não, pode não querer à vontade. Você vai morrer. Não, mas eu não admito, porque isso fere a minha liberdade. Não, não, você é uma pessoa livre, mas lembre do que você tem que fazer com a sua liberdade. Você vai morrer. Fácil desse jeito. O nome disso é limite. E por mais que vocês aprendam na escola que nada dá limite para a gente, nem a biologia dá mais limite para a gente se encarrega de aprender rápido, fácil, né? Fácil. É, jovens, lamento informar, no mundo real, a gente precisa ser repreendido, e eventualmente a gente precisa repreender. Eu acho que a maioria de vocês aqui vai um dia se tornar pai ou mãe, vão pagar todos os pecados de vocês, né? Vingança de mãe é dizer para a filha: um dia você vai ver, você vai ser mãe, não é assim que ela fala? Um dia você vai ver, pois é, um dia você vai ver mesmo, e aí você vai ter, entre outras coisas, a missão de repreender. E sabe de uma coisa? É bom quando alguém repreende a gente, porque obriga a gente a rever algumas coisas na gente. Agora, eu sei que tem repreensões e repreensões. Para que você não seja uma pessoa que, ao invés de repreender, afunda o outro, seja um homem ou uma mulher de Deus. Porque um homem de Deus e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher de Deus que ouvem a Deus, que buscam a Deus, quando tem que falar com o outro, mesmo repreendendo, fazem na medida certa. E São Paulo também diz: Timóteo, de vez em quando a gente tem que aconselhar. E se você tem amigos que de vez em quando desabafam com você e precisam de conselho, para que o seu conselho não seja só um palpite que vai jogar mais uma pá de terra em cima de uma pessoa que já está no fundo do poço, seja um homem ou uma mulher de Deus, para que a sua palavra talvez não resolva o problema de quem vem desabafar com você, mas traga para essa pessoa uma luz que ajude a ela a perceber que Deus tem algo bom para a vida dela ainda. Ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus é o que a gente pode desejar de melhor nessa vida, e é o que as pessoas ao redor da gente mais precisam, que a gente seja isso. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é alguém que toda hora está falando de Deus. Em primeiro lugar, é alguém que escuta a voz de Deus. Essa é a diferença. No Evangelho de hoje, Jesus também fala sobre oração. Oração confiante. Oração cheia de expectativa. Deus vai responder aos filhos que clamam por Ele dia e noite. Mas no final do Evangelho de hoje, Jesus faz uma pergunta, que é uma das perguntas mais famosas da Bíblia, e que não é uma pergunta retórica. Os jovens que estão estudando, sabem que uma pergunta retórica é uma pergunta para a qual possivelmente você já tem a resposta, né? De repente eu estou lá fora junto com você, na porta da igreja, e digo para você: o tempo está ruim hoje, né? E aí você diz para mim: pergunta retórica às vezes é só para começar a conversa. É tipo cantada mal feita, sabe como é que é? Pois é, né? Aí, né? Está demorando o ônibus, né? Pergunta retórica, todo mundo sabe que é uma pergunta que não precisava ser feita. A pergunta que Jesus faz no Evangelho de hoje não é uma pergunta retórica. É uma pergunta para ser levada a sério. Quando Ele voltar, será que ele ainda vai encontrar fé sobre essa terra? Bom, eu não queria desfiar um rosário de críticas ao mundo de hoje. Acho que isso não funciona. Mas a gente sabe que em muitos lugares, o nosso mundo hoje é um deserto de fé e de oração. Eu queria só trazer essa pergunta para mais pertinho da gente, porque essa pergunta é para a gente. E eu acho que essa pergunta poderia ser feita de outra maneira, para a gente pensar. hoje, será que Jesus ainda encontra fé dentro de você? Será que Jesus ainda encontra fé dentro da sua casa? Ou será que o seu interior e a sua casa já se tornaram também um deserto de fé e de oração? Irmãos, hoje a palavra de ordem do Cristo é: ore sempre e não desista jamais. Um dia São Paulo escreveu já na prisão: nós não somos homens de desistir para nossa perdição, nós somos homens de lutar e de confiar até sermos salvos. Assim deve ser um cristão. O nosso mundo está bem complicadinho. Ultimamente, até pessoas de dentro da igreja têm desistido. Parece que as montanhas estão caindo em cima da gente. E está cada vez mais difícil agarrar a mão do Senhor que fez o céu e a terra. Mas você não pode ser uma pessoa de desistir. Pode ser que você tenha ao seu redor a montanha da depressão, a montanha do câncer, a montanha da separação, a montanha da perseguição, a montanha do desemprego, a montanha de um pecado a ser vencido. Não desista, o socorro vem do Senhor. Agora, o passo que é necessário hoje não é um passo nem para lá, nem para lá, nem para lá, é um passo para lá. Busca a Deus no seu coração. Como Moisés ergue as mãos a Deus e chama por Ele, e pede a ajuda dEle, e entrega o seu coração para Ele. Não viva mais nas permissões de Deus. É como se a gente vivesse o tempo inteiro, sabe, na beira de um abismo. Ele me permite andar aqui, mas não é aí que você vai encontrar um caminho bom para a sua vida. Ande na direção do centro da vontade de Deus. Ouça o Senhor, conheça a palavra dEle, seja dirigido pelo Espírito Santo dEle, para não ser dirigido pelo que os outros falam, porque aquilo que alguém cobra de você. Anda alinhado com Deus, e seja um homem de oração, uma mulher de oração. É disso que as pessoas ao seu lado precisam, um homem de Deus e uma mulher de Deus, não um super-homem, nem uma mulher maravilha, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que fala com o Senhor cada dia e busca em Deus o que vai dar para os outros. Essa tem que ser a nossa diferença, irmãos. A gente não tem que ser infalível, nem super-herói. A gente tem que ser de Deus cada dia mais. Se for assim, a gente não vai viver num deserto de fé e de oração. A gente vai fazer desertos florescerem à medida que a gente vai caminhando por aí. Quando o Filho de Deus voltar, que Ele encontre fé aqui dentro. Que Ele encontre fé aí dentro. Não deixe nada nesse mundo matar a sua fé. E acenda cada dia de novo a sua fé pela chama da oração. Que o Senhor faça de nós homens e mulheres de Deus, porque é a melhor coisa que a gente pode viver nesse mundo. Vamos ficar de pé.